E aí, pessoal, boa tarde. Desculpa pela demora de 3 minutos, eu estava tentando configurar aqui justamente como a gente vai trabalhar com Linux, então eu estava fazendo essa parte de configuração. Hoje eu vou falar sobre Penetration Test, então a gente vai entender aí algumas melhores práticas de como a gente pode proteger o SQL Server, tá, de acessos maliciosos. Ontem o Alberto falou de algumas coisas muito interessantes referentes ao Hyper-V, acesso, se você consegue acessar máquinas virtuais, enfim. E a gente tem a ideia de que as máquinas são transparentes. Então, se eu estou virtualizando ou se eu estou numa cloud, tá, a gente vai ver que isso é transparente para quando eu estou tentando realizar um acesso. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Eu queria agradecer primeiramente também o Alberto pela oportunidade. Alberto, muito obrigado. Tá? E vamos lá. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Alô Moreno. Hoje eu trabalho atualmente numa empresa chamada PIF. A gente atende alguns clientes do mundo, então National Geographic, Beats, Dr. Dre, Sonos, Via Américas, enfim, alguns clientes grandes aí do mundo. Eu também tenho uma empresa no Brasil chamada Runway Solution, como o Alberto já falou. Possuo algumas certificações, sou MVP em SQL Server. Trabalho bastante focado na parte de segurança para banco de dados, tá? E também trabalho bastante com a parte de in-memory, um recurso novo da SQL Server 2014, tá? Para ambientes ONTP. Bem, o que a gente vai ver hoje, tá? Então, na nossa agenda, o que a gente tem? Eu vou explicar um pouco da segurança na atualidade, tá? Eu vou passar só um briefing, uma coisa bem rápida. Segurança na cloud, então, como que a gente protege, tá? SQL Server dentro da cloud. Tá? Isso passou a ser uma grande preocupação para nós, porque as recomendações falam que não é, tá, a melhor prática compartilhar, ou seja, ter o SQL Server para fora, ou seja, na internet. Então, quando eu acabo indo para a cloud, eu acabo recebendo IP e porta para acessar esse computador. Então, é inevitável que eu esteja abrindo aí uma porta para que eu possa tentar acessar ou tentar hackear o meu banco de dados, tá? E eu vou explicar um pouco do trabalho de um penetration tester, de um tester, né, e quais são os desafios que nós temos aí para encontrar falhas de segurança, não só relacionadas a banco de dados, tá? E aí a gente vai entender os 3 níveis de segurança, né? Então, não só referente a banco de dados, mas aplicação em rede. Então, é muito importante entender o seguinte: quando eu estou trabalhando com segurança, não somente o banco de dados está seguro, a minha porta 1433 está desabilitada, eu estar com firewall, enfim, eu preciso de um conjunto inteiro que seja harmônico para que eu possa ter uma segurança, tá? E a gente vai ver que a segurança é muito relativa em vários pontos, tá? Vamos lá. Bem, segurança na atualidade. A gente teve aí, né, esse ano, o Marco Civil da Internet, que vai nos possibilitar a rastreabilidade da informação, nem todas as empresas hoje têm. Nós tivemos o Hardbleed, que foi uma falha de segurança em vários sistemas, tá? Isso possibilitou diversos acessos a bancos de dados de previdência social na Índia, onde foram roubadas diversas informações. O Bitcoin, onde foi roubado por acesso de intrusão HTTPS. A PSN, como o Alberto falou ontem, também foi invadida, tá? E 2 pontos muito importantes aqui: o Gmail e o iCloud, né? O Gmail também foi acessado por uma falha de segurança, onde conseguiram buscar diversas senhas, mas o que mais me preocupou foi o acesso no iCloud. Não só porque se tratando de Mac, mas o tipo de acesso que foi realizado. No iCloud, é engraçado, mas o tipo de acesso que foi realizado contra a segurança foi o brute force. Então, muitas pessoas falam que o brute force é um acesso ineficiente à tentativa de acesso ao sistema. Mas é engraçado que mais de 60% do brute force, quando a gente tenta, a gente consegue. Tá? Por quê? Sem a fraca. E principalmente a descoberta da porta, no caso, quando eu estou falando de banco de dados. Eu não tenho problema em saber qual é o IP do SQL Server, tá? O meu intrusor, ou seja, quem está tentando realizar esse acesso, ele pode saber o IP sem problema algum. Porém, se ele souber a porta do SQL Server, aí eu vou ter um grande problema com isso, tá? Porque com a porta e com o IP eu consigo começar a realizar os meus testes, tá? Então, nada mais foi o quê? Um acesso a brute force. Então, tentativa, eles buscaram os logins, e tentaram diversas combinações de senha. E aí sim acessaram o iCloud. Simples assim. Tá? Nenhuma falha de segurança realmente, tá? Eles só descobriram qual servidor e aonde eles iriam realizar esse teste. E quando a gente está falando de segurança na cloud, a gente tem vários players, né? Então a gente tem a Amazon, a gente tem a SoftLayer, que foi comprada pela IBM, nós temos o Windows Azure, nós temos a Akamai, a Salesforce, são os maiores players de vendas de clouds. Claro, quando a gente está falando de cloud, nós temos diversas certificações dentro de cada data center, onde te previne segurança, melhores práticas, implementações, enfim. Eu não estou discutindo isso. Mas, no final das contas, o que que você recebe da Amazon ou da SoftLayer, enfim, qualquer um desses players, você recebe um IP e uma porta para que você consiga conectar na SQL Server. Então, quando eu estou no meu ambiente on-premises, ou seja, eu estou no meu ambiente onde eu consigo tocar e eu estou tentando realizar um acesso à cloud, ou até uma aplicação acessar um banco de dados da cloud, eu estou usando um IP e uma porta. Tá? E o que a gente vê muito comum quando a gente está trabalhando hoje na cloud é os ambientes não possuem nenhum tipo, às vezes, de interação. Então, às vezes, nós não temos um domínio com firewall realmente bloqueando o domínio e fazendo toda essa parte de segurança. Nós temos máquinas individuais em domínios, sem estar em domínios, acessando, né, realizando acesso e fazendo acesso a tanto a aplicação ou ambientes on cloud ou até on-premises conversando com cloud. Então, isso passa a ser difícil, porque quando eu estou falando disso, eu tenho que tomar mais cuidado ainda para não sofrer intrusão. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje é, existem na rede, então assim, quando um hacker, né, ou a gente pode falar de cracker, quando ele começa uma investigação, né, então ele começa a tentar descobrir fatos, a primeira coisa que ele faz, ele cria sniffings na rede, tá? Então ele, por exemplo, ele pega um range de IPs gigantescos e começa a sniffar, cheirar essa rede. Então, quando alguma coisa cai em cima dessa rede, a primeira coisa que eles fazem é tentar descobrir as portas que estão ativas. Para isso, eles utilizam o que a gente chama de grabbers. O grabber nada mais é do que eu mandar uma requisição para um IP, tá? E ele me responder qual é o serviço que está ativo nele. Tá? Então, seria um HTTPS, seria um servidor de banco de dados, se ele está com a porta 1433 ativa. Então, a partir disso, eu consigo visualizar vários pontos ou vários programas onde eu posso atacar. Tá? Então, um dos grandes problemas aí que particularmente eu já tive com a SoftLayer, no caso, é a máquina que era colocada dentro da SoftLayer sofria acesso direto de intrusão de usuário errado. Então, você acaba vendo no error log do SQL Server, SA sem inválida, SA sem inválida, SA sem inválida. Então, no começo você começa a achar, mas eu estou recebendo tanta requisição de SA sem inválida, o que está acontecendo aqui? E, na verdade, vocês estão tentando realizar uma intrusão do seu sistema, literalmente, porque eles estão tentando fazer a intrusão básica. Então, eles estão tentando acessar o SA e estão tentando várias tentativas de senha aí contra o banco de dados. E aí, não só, tá? Não só a tentativa de acesso é importante, mas às vezes eu não consigo realmente a senha, tá? E acessar e entrar no sistema utilizando o brute force. Mas não é só a importância de entrar, mas é sim de deixar o servidor lento. Então eu posso abrir vários Linux com várias requisições, eu posso fazer requisições de DDoS, onde eu tenho máquinas escravas, IPs escravas, onde eu peço para todo mundo acessar essa máquina ao mesmo tempo. Então eu acabo gerando um overhead muito grande na hora que o SQL Server faz o que a gente chama de handshake. Ele tenta fechar uma conexão com a aplicação ou com quem está chegando. Então, para que isso aconteça, existe uma parte do processo do protocolo onde eu tento abrir a minha conexão e se ela é sucedida ou não. Então, recusar isso diversas milhares de vezes, isso passa a ser uma requisição aonde passa a ficar mais lento o seu servidor. Então, não só acessar, mas como deixar o seu servidor lento. Então, por isso que é importante a gente ter algumas melhores práticas aí que eu vou mostrar para vocês de como a gente consegue evitar isso no banco de dados. Tá? Outro ponto muito importante também, aí agora falando de penetration test realmente é para que você consiga entender certos pontos, né? É muito importante pensar como uma pessoa que realmente realiza esses tipos de ataque e esses tipos de acesso. Então, eu digo que o penetration test nada mais é do que a arte de pensar como um criminoso. né? Então, para que você consiga entender como funciona ali o acesso da outra parte, você tem que acabar imergido na outra parte para você entender. E foi o que a gente acabou, e foi o que eu acabei fazendo. Então, a gente lê alguns KBs da Microsoft, onde a gente diz, por exemplo, não utilizar a porta 1433, desabilitar o SQL Server Browser, habilitar o Firewall, mas assim. Tudo bem, eu sempre escutei isso, mas eu sempre tive aquela pulga atrás da orelha assim. Então, mas por quê? Será que realmente se eu fizer isso eu estou garantindo 100% da minha segurança? Claro que 100% de segurança é muito bonito falar isso, mas isso acaba não acontecendo. Você não consegue ter um sistema 100% seguro, tá? Você pode ter um site 100% seguro, mas o seu banco talvez não esteja 100%, talvez a sua aplicação legada de 10 anos atrás, onde está construída no mesmo range de IPs ali também, não está totalmente segura. E o hacker, ou o cracker, se ele tiver a intenção realmente de fraudar ou de tentar acessar, ele vai conseguir. Tá? Só depende do nível em que você está lidando com esse cara, qual é o nível dele. Tá? Então a gente vai tentar entender como a gente consegue minimizar o acesso ao SQL Server e encobrir, tá? Para que ele não ache o SQL Server. Porque quando eu estou tentando fazer eu estou tentando realizar um acesso, o que que o cracker, na verdade, que é um cara que deseja roubar essa informação, qual é a primeira coisa que ele vê? O que está mais fácil? Então, quando eu faço, por exemplo, uma requisição no servidor onde ele me retorna as portas 8080, ele me retorna algumas portas mais fáceis, a primeira coisa que ele vai fazer, ele não vai acessar o banco de dados. Ele nem sabe se tem, ele vai acessar o que é mais fácil para ele. Então, o que que a gente tenta fazer? Encobrir o SQL Server da melhor forma possível para que ele não saiba que aquele IP onde ele está tocando, onde ele está tentando realizar o acesso, seja de fato um SQL Server, mas seja um servidor que não apresente nenhum ponto interessante para que ele comece a olhar e cavar nesse sentido. Então, é isso que a gente tenta fazer. Então, para que a gente faça isso, é importante que a gente teste vários cenários. Tá? Um ponto muito ruim, aí eu digo mundialmente, tá, pessoal, com experiência com outras empresas que eu trabalho hoje para fora, é que a parte de segurança ela só realmente passa a ser importante quando acontece alguma coisa de errado. Né? Então a gente acaba dizendo when shit happens, né? Porque a segurança ela não é tão importante até o ponto que você precisa dela. Por exemplo, um acesso se o servidor está totalmente normal e daqui a pouco você começa a ter problemas de perder usuário, de dados ser perdido, de banco de dados entrar em modos, por exemplo, como suspect, ou eles terem copiados os arquivos de banco de dados. Então, assim, você só começa a se preocupar isso quando isso acontece pela primeira vez com você. E acredite, não é nada interessante você ver um servidor seu, um banco de dados seu off. E até que você entenda o que está acontecendo, tá? Leva um tempo. Até porque soluções, até quando você recebe um problema, ele é muito genérico, né? Então, eu tenho um problema no banco de dados. É bastante genérico para a gente, assim como na aplicação, assim como na rede. Então, a gente tenta diminuir esse tipo de problema. Tá? Com isso, o que que a gente brinca, tá, pessoal? O que que a gente tem aí de ferramenta para brincar, graças a Deus, hoje, tá? Nós temos um sistema operacional chamado Kali Linux. Esse sistema operacional, ele é referente, ele é um sistema operacional Linux com extensão, onde foram colocadas todas as APTs, né? Todas as applications que você tem referentes a tipos de acesso, a penetração, a tipo de hackeamento de entrada, de acesso malicioso, você tem todas essa facilidade, você tem um Linux totalmente configurado para isso. Tá? E esse Linux ele é somente para. Ele é focado para isso, para que você tente fazer acesso, você tem toda a biblioteca de acesso, você tem diversas coisas dentro que eu vou mostrar para vocês. E aí, dentro do Kali Linux, que é o sistema operacional, nós temos uma ferramenta suíça aí chamada Metasploit. Esse cara hoje é um dos maiores repositórios de bibliotecas que nós temos. Então, hoje, aproximadamente em SQL Server, nós devemos ter uns 35, 40 tipos de acessos diferentes ao SQL Server. Imagina o tanto de acesso e o tanto de coisa que eu posso tentar fazer quando eu sei o meu IP e minha porta de SQL Server, tá, gente? Então, é muito importante que a gente tente fazer o undercover disso, que a gente tente mascarar esse tipo de acesso dentro das redes. Tá? E o pentest ele serve justamente para testar. Então, qual é o trabalho de um pentester? geralmente ele é contratado por uma empresa, pela empresa onde está sofrendo um ataque, enfim, precisa de um nível de segurança muito grande, restritivo, então ele é contratado para fazer acessos. Então eu recebo um IP, eu recebo uma porta, ou estou dentro da empresa, e aí eu começo a fazer, realizar testes de penetração dentro do SQL Server, dentro da aplicação, dentro da rede, para encontrar o que brechas, e aí sim cuidar dessas brechas. Muitas pessoas hoje trabalham nos Estados Unidos fazendo isso. Então eles acham uma brecha dentro do sistema e vendem ou não essa brecha. Então eles ligam para a empresa e falam, olha só, eu tenho essa brecha aqui, eu achei isso no site, você quer comprar de mim, você quer que eu divulgue isso para a internet ou você quer me contratar? Tá, então isso existe realmente, acredite, tá? Isso não é fato, não, isso existe. Então o penetration test realmente em si é testar e achar as brechas para que você não possa passar por esse tipo quando você está sendo acessado. Alguns casos que aconteceu no Brasil, tá, pessoal, a Caixa já foi invadida, tá, pelo Anonymous, o Conselho Federal também já foi invadido pelo Anonymous, o Ministério de Esportes também foi invadido pelo Anonymous, tá? E realmente é muito triste porque eles falavam nos vídeos que iriam acessar tal dia, né? Então, no dia 25 de 10 de 2014, nós iremos acessar a Secretaria de Esportes do Brasil. E aí, realmente, isso acontecia, mas quando a gente via esse anúncio, o primeiro foco que nós tínhamos é o quê? Tentar configurar e bloquear naquele dia, mas eles já tinham acessado. Aquilo ali era só uma chamada para que a gente ficasse alerta, mas isso já aconteceu. E aí teve um caso muito triste que eu estava dormindo e aí eu recebi uma ligação do amigo meu falando, Luan, cara, eu estou com um problema aqui. Eu falei, o que, que foi? Não, eu fui acessar aqui o servidor de SQL Server, os servidores aqui do meu parque, e eu lidei com um background aqui no desktop falando que nós estamos aqui. Aí eu falei, realmente lascou, né? E aí ele começou a ter backupar as informações, enfim, tá? Então aconteceu várias coisas. Isso porque algumas configurações básicas no SQL Server foram deixadas de lado. E acredite que 60%, 70% dos clientes em quem eu já fui, tá? Em que eu já fiz consultoria ou que eu já trabalhei para fora, todos esses clientes têm o mesmo tipo de falha. É difícil você achar um cliente que está configurado pelo menos o básico, tá? Então o básico é deixar SA habilitado, é deixar a porta 1433 habilitada, é deixar SQL Server Browser, que a gente já viu o quanto é importante isso, habilitado, é habilitar o firewall, mas saber que na verdade se eu habilito o firewall e abro a porta de inbound para receber a conexão 1433, isso não me adianta nada. Olha só que engraçado. Então, Luan, você está dizendo que se eu habilitar o firewall do Windows, tá? Então, aí pensando numa máquina cloud onde eu não tenho nada para barrar, não tenho bare metal ou alguma coisa para barrar esse meu acesso, eu vou configurar um firewall do Windows que funciona muito bem quando configurado corretamente, tá? Muito bem mesmo. E eu estou dizendo para vocês que isso não adianta de nada. Sim, estou dizendo. Se você configurar somente habilitar a porta, tá? Para esse acesso, eu consigo pegar e consigo descobrir qual é o acesso e consigo fazer um acesso totalmente normal. Tá? E a gente vai entender uma prática bem interessante, tá? Que é como a gente restringe realmente esse acesso no firewall. E aí eu vou acabar dificultando o meu acesso. E aí o cara, quando tentar acessar o SQL Server, ele vê que tem um firewall barrando, qual a primeira estratégia dele? Ele vai para o firewall. Tá? Então essa é a ideia, é encobrir os tipos de brechas que nós temos, para que ele fique cada vez mais sem atitudes para que ele possa ter essa ideia e que tente acessar esse servidor. Existem também alguns outros tipos de sistemas operacionais para trabalhar com esses tipos de brecha de acesso, de requisição, enfim. O Linux, você pode instalar o Linux, o Ubuntu e instalar as libraries disso, tá? Estou falando que o Kali Linux ele é feito para isso. Assim como o Unix e o Tails, né? Então são dois sistemas operacionais que o Snowden, inclusive, eu não sei se todo mundo conhece o Snowden, mas foi o cara que publicou as informações dos Estados Unidos, né? Sendo o próprio americano, falando que os Estados Unidos monitoravam todo mundo, ligações, enfim. Então ele usou esse sistema operacional aí, Tails, Unix, para que ele pudesse fazer todo esse acesso sem ser descoberto, enfim. Tá? E aí, quais são as quatro etapas de quando eu estou tentando fazer, tá? Tentando descobrir alguma coisa, tá? Então, a primeira coisa é identificar as vulnerabilidades. Tá? Basicamente, como funciona na vida real, pessoal. Então, vamos supor que eu vou pegar um site, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou reverter esse site para um IP. Então, eu vou buscar o IP desse site. E daí, geralmente, quando eu saio para a internet, tá? Quando não está configurado corretamente, eu tenho a mesma sub-rede, tá? Às vezes, a mesma VLAN, ou VLANs diferentes em redes parecidas. E aí, eu começo, se o SQL Server estiver para a internet, por exemplo, eu começo a fazer o quê? Eu crio um script onde eu acesso todos esses ranges, então eu procuro, vamos supor, do IP10 ou IP10.000, eu começo a fazer o acesso perguntando para cada servidor desse quais são as portas que tem habilitado em cada servidor desse. E aí eu salvo isso em um banco de dados. Tá? Quando eu salvo isso em um banco de dados, qual é o meu segundo tipo de requisito que eu vou fazer? É ver qual é o tipo de acesso que eu vou ter, então, o que a gente chama de attempt exploitation. Né? Então a gente vai ver o seguinte: ah, olha só, tem a porta 1433, essa aqui é a que ele serve. Tem a porta 80, tem a porta 445, então eu vou mapear e criar um relatório do que eu achei. Tá? E daí o que que eu vou fazer? Ou eu vou criar remediações para isso, ou eu vou tentar de fato acessar o sistema e verificar a vulnerabilidade que exista dentro dele. Tá? E aí, quando eu estou falando de segurança, eu vou passar só um pequeno briefing aqui, tá, pessoal, de segurança quando eu estou falando em segurança em geral, tá? Então, um pouco de informações para segurança de aplicação, algumas coisas de segurança para redes, algumas coisas de segurança para SQL Server. Então, alguns tipos de ataque na aplicação que a gente tem, por exemplo, muito comum é o getpost. Então, vamos supor, quando você não tem uma procedura dinâmica dentro do SQL Server que acessa o site, eu venho no final do site, passo um asterisco, por exemplo, ele me relata qual o erro que está sendo, e eu começo, dentro desse erro, começar a jogar informações lá dentro para buscar as informações. Isso é um tipo de ataque na aplicação muito comum que a gente utiliza quando a aplicação não está totalmente segura. Outra muito importante é file upload. Esse file upload é muito, muito interessante. Então, se você tiver um site, por exemplo, onde você faz upload de imagens, eu consigo instalar um script dentro dele onde eu consigo buscar as raízes do sistema. Então, eu acabo saindo do subfolder, indo na raiz, e aí eu consigo acessar o arquivo de configuração, por exemplo, do servidor. E aí, muitas pessoas, incrivelmente, não utilizam a criptografia dentro desse arquivo de aplicação. Isso pode ser muito perigoso, porque se eu tenho um IP e eu tenho o usuário e o login, o usuário e a senha da aplicação, eu entro como aplicação. E muitas vezes, quando a gente está trabalhando com segurança no banco de dados, as pessoas não fazem o que a gente chama de segurança do menor privilégio, né? Então, eles chegam e falam: ah, essa aplicação vai ser a owner desse banco de dados. E aí você tem agora um login que é a owner, tá? Do banco de dados. E quando você é owner do banco de dados, tá? Eu começo a ser, eu tenho acesso a tudo que está dentro desse banco de dados. Ou seja, eu posso, por exemplo, eu posso excluir uma informação, eu posso buscar essa informação, eu posso inserir em outro arquivo, enfim, eu posso manipular esses dados, o que não é bom. E o que eu posso fazer? Eu posso também tentar escalar. O que que é isso? Então, eu posso entrar ali em umas DMVs do SQL Server, e aí descendo um pouco mais para o banco de dados, né? A gente pode fazer, por exemplo, um sys.sql logins e trazer quais são os logins de SQL Server que estão e quais são os sysadmins. Tentar um brute force dentro desses servidores, dentro dessas máquinas, dentro, desculpa, dentro desses usuários. Ou mais ainda, eu posso tentar não descriptografar o hash, tá? Mas eu posso tentar fazer uma técnica de tradução de hash, tá? O que a gente chama de técnica de salt. Então, no SQL Server 2005, por exemplo, a gente tinha uma vulnerabilidade porque o salt da configuração de um hash, ela era dividida em, eu conseguia dividir, pegar partes desses hashes e depois transformar numa palavra. A gente tem uma biblioteca dentro do Linux chamada John the Ripper. É uma das bibliotecas mais famosas que tem, uma das mais complexas de serem utilizadas. Essa biblioteca nada mais é do que ela tenta todas as possibilidades existentes de hash, tá? Então ela tem um dicionário guardado dentro dela com várias combinações de palavras, de todas as palavras, e aí quando você tem um match do hash, ele acaba fazendo para você. Então isso seria uma das formas também de tentar escalar o privilégio, que é muito perigoso, porque se eu acabo entrando com o usuário que tem owner do banco de dados, eu posso escalar esse usuário para que ele possa ter não só owner do banco de dados, mas agora do servidor. E aí eu posso backupar, eu posso desatachar banco de dados, eu posso excluir, eu posso roubar backup. Daí a gente começa a ter esses tipos de segurança, não só nível banco de dados, mas a gente tem que pensar nas camadas, né? Então, quais são as camadas? Ah, qual a minha camada nível servidor? Qual a minha camada de segurança nível instância? Qual a minha camada de segurança nível banco de dados, usuário, enfim, então a gente vai descendo as camadas e aí configurando apropriadamente cada uma, tá? Bem, segurança na rede. Existem alguns tipos de acessos interessantes quando a gente está falando em rede, por exemplo, sniffing, que eu acabo cheirando o tráfego e aí colocando alguém para que eu fique vendo o que está passando na rede. Eu posso fazer um spoofing, que é um tipo de sniffing, mas mais específico para um tipo de requisição que eu tenho. Eu posso colocar um man in the middle, por exemplo, vamos supor que eu sei o seu IP, e aí você vai acessar o Facebook, eu coloco a cara do Facebook, e eu consigo saber tudo que você está digitando. Quando você digita seu login e senha, eu faço redirecionamento para o Facebook, passo a sua senha para dentro do Facebook. Você entrou totalmente autenticado, sem transparente para você, mas eu acabei de coletar sua informação, por exemplo. Tá? Então esse cara é bem interessante. E o famoso brute force, né? Que a gente utiliza bastante. Então é tentativa e erro dentro da senha do administrador. A gente pode também uma tecnologia, um tipo de acesso que a gente tem muito interessante é o pass the hash. Então muitas pessoas falam, cara, eu acessei o servidor, eu consigo listar os meus usuários por causa da conta de serviço que eu tenho, mas o hash com certeza eu não consigo descriptografar. Com certeza, mas o que que eu posso fazer? Em vez de eu descriptografar esse hash, eu posso simplesmente no local de memória passar o hash. Ou seja, eu posso falar para o Windows o seguinte, cara, para que que eu vou descriptografar o hash, sendo que eu sou usuário A, mas tem um usuário administrador que tem um hash. Então eu vou esperar ele acessar e eu vou passar o hash para a memória. Então, em vez de criptografar, eu somente passo o hash, qual é o hash realmente do administrador, e eu acabo acessando por administrador sem ter que quebrar o hash. Tá? Então tem alguns pontos muito interessantes de acesso que a gente tem. Tá, esse é um dos exploits que a gente tem. E aí, quando a gente está falando de banco de dados, pessoal, tá, o que que é interessante? Tá? A gente tem tipos de ataque por sniff, então o cara fica coletando ali o que está sabendo, e quando, por exemplo, ele vê uma porta 1433, uma porta 1434, ele, opa, isso aqui é um SQL Server, então o que que eu vou fazer? A primeira coisa que a gente tenta fazer é o brute force access. Tá? Então eu tenho uma lista de passwords, então eu tenho uma lista de 30 megas de TXT de tipos de senha mais vulneráveis que existem no mundo, tá? E eu tenho também isso para o usuário. Então o que que a gente tenta? A primeira coisa que a gente tenta é SA, né? Então se eu tenho a porta do SQL Server e eu tenho um IP, eu vou fazer um brute force, consequentemente no primeiro usuário que é padrão do SQL Server, que é o SA. Então a gente já sabe de cara que a melhor configuração é ter o quê? O SA desabilitado. Mas não é desabilitar o SA e criar ali o SA1, né? Que tem muito isso. O SA2, o SA admin, enfim, isso não vai te ajudar, tá? Então, eu também tenho uma. Existe também uma lista de usuários gigantescos, tá? Na net, para que você consiga também utilizar vários tipos de acesso. Então, o que a gente geralmente faz? Tem todas as combinações de SA. Então, se eu conseguir acessar como SA, eu já sei o quê? Eu já sei que eu sou administrador e que eu tenho todos os tipos de acesso possíveis. Então, eu não preciso mais nada. Tá? E, incrivelmente, olha só que interessante. Sendo SA, o que eu consigo fazer, pessoal? Eu consigo, por exemplo, habilitar o CMD Shell no SQL Server. E como eu sou administrador, eu sou autenticado com o maior privilégio pela impersonificação da conta de serviço, por ser SA. Tá? E aí, o que eu faço? Eu crio um usuário no sistema operacional, altero o HQ do sistema, tá? O registro do sistema do Windows 2012 ou 2012 R2 ou 2000, enfim, para que eu possibilite conexão remota para esse servidor e pronto. E ainda consigo colocar esse usuário como administrador local da máquina. Então, no final das contas, o que eu acabo fazendo? Eu acabo acessando a máquina, não com SA, mas com o administrador de sistemas, o que foi um usuário que eu acabei de criar e concedi a role de administrator para ele. E aí eu entro realmente, eu faço conexão remota dentro do SQL Server, dentro da máquina, e aí eu tenho não acesso agora ao SQL Server, mas eu tenho acesso à máquina. Então, só para vocês terem ideia aonde eu consigo chegar, tá? Eu consigo chegar no domínio também, tá? Então depende muito do tipo de configuração que você esteja na SQLSQL. Mas a mais importante, tá, é SA. A SA desabilitada, e aí você tem um usuário que não precisa ser owner, tá? Mas que tem as permissões devidas para o tipo de acesso que você queira. Então a gente desabilita esse usuário. Portas 1433 e 1434, tá? É muito importante, porque a porta 1433 é a porta padrão do SQL Server. Quando instala o SQL Server, a instância padrão dele é 1433, ele instala 1433. Então, qual a primeira coisa que um hacker vai tentar fazer, um cracker, é acessar a porta 1433. Então, ele vai tentar o IP e a porta 1433. É isso que ele vai tentar. Tá? E aí, se você muda essa porta, realmente é muito interessante, mas não adianta. Por quê? Existe um serviço no SQL Server, tá? Para quem é de banco de dados aí, quando você instala o SQL Server em uma outra instância, ele instala um carinha chamado SQL Browser. Quem é o SQL Browser? O SQL Server Browser é o responsável pelo direcionamento das portas no SQL Server. Então, quando eu, por exemplo, tenho duas instâncias de SQL Server e eu vou conectar na SQL Server, vocês podem ver que vocês colocam só o nome da máquina. Mas eu preciso da máquina, do IP da máquina e a porta. Quem resolve a porta para mim? O browser. E o browser é o 1434. Ou seja, qual a segunda coisa que eu faço? Ah, beleza, eu desabilitei a 1433, mas a minha 1434 está habilitada. Ou seja, o browser está habilitado. Então, o que eu faço? Eu pergunto para o browser quais são as portas. E adivinha o que ele me faz? Ele me retorna todas as portas de todas as instâncias que eu tiver dentro do servidor. Outro ponto muito importante são as contas de serviço. Tá? As contas de serviço do SQL Server são totalmente importantes, porque a partir delas eu consigo fazer o escalonamento de segurança. Então, por exemplo, vamos a um exemplo prático aqui. Qual é a melhor prática quando eu estou tentando utilizar contas de serviço no SQL Server? Tá? Geralmente a gente tem uma conta seca, tá? No Active Directory, onde a gente pega esse cara e fala que ele vai iniciar a conta da SQL Server e aí passa a modelar, tá, essa conta, os acessos restritos que ele vai ter quando o SQL Server sai para fora do sistema operacional. Tá? Essa é a melhor parte, essa é a melhor configuração de segurança para contas de serviço. Mas existem três tipos padrões, que é a Local System, a Network Services e a Local System. Tá? A Local Services. Então, se eu estou utilizando por padrão a Local System, pessoal, olha só que interessante. A Local System é uma conta administrator. Então, ela tem acesso de administrador na máquina. Ou seja, o que eu faço muitas das vezes quando eu não consigo, por exemplo, tentar acessar o SA? Mas eu tenho a porta do usuário, eu tenho a porta e eu tenho login, porta e senha. Eu tento escalonar pela conta de serviço. Então a gente usa uma classe chamada MeterPriter, onde eu tento entrar, criar um stager dentro dessa conta. Então eu tento acessar, o SQL Server criar uma comunicação entre o serviço, e aí eu entro dentro do serviço do SQL Server com uma conta de privilégio. E aí o que, que eu faço, pessoal? Eu entro na conta como SQL Server e instalono essa conta, porque eu estou no serviço da SQL Server, eu estou no mssqlserver.exe, e aí o que, que eu posso fazer? Eu posso abrir a lista de programas, ou seja, de serviços que eu estou rodando naquela máquina, e escalonar, por exemplo, o explorer.exe. Por quê? Porque eu posso escalonar porque eu sou local system, sou administrador. Quando eu vou para o exe, o que, que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, criar um screenshot. Então, eu posso ficar tirando de 5 em 5 minutos foto da máquina para tentar capturar algum tipo de informação, ou eu posso utilizar um keylogger para ficar capturando todo tipo de senha ou de caractere que você digita, e daí conseguir achar uma senha, achar informações super importantes dentro disso. Dentre as outras possibilidades imensas que eu posso ter quando eu tenho isso configurado. Tá? Então, a conta de serviço, ela é muito importante. Tá? Qual a minha ideia aqui, pessoal? Tá? Eu tentei, nesse tempo que eu tive fora, aí, eu tentei configurar o Linux para que eu conseguisse acessar aqui, para mostrar para vocês realmente, tá, o acesso do Linux. Então, eu mostrando para vocês no código como eu tentaria acessar o SQL Server. Como eu não consigo acessar, eu vou falar para vocês quais seriam as táticas e os componentes que eu usaria, e eu vou mostrar para vocês como que isso no SQL Server vai ser. Tá, então, vamos lá. A primeira coisa que eu faria, pessoal, quando a gente está utilizando o Linux, é o quê? Olha só que interessante. É fazer uma classe que a gente tem dentro do Linux utilizando nmap. Então, a NMAP eu ia fazer um fingerprint da minha rede, sabendo especificamente aquele IP do host. Então, vamos partir do pressuposto que eu sei qual é o IP daquele meu servidor. Ou porque eu estou fazendo um tipo de penetration test, ou porque eu sei que aquele SQL Server ele sai pela internet, ou melhor ainda, ou eu estou na cloud, tá? E eu sei que o meu IP de saída é o 192.168.10.15, tá? Que eu sei que esse cara é SQL Server porque eu configurei esse cara, enfim. Tá? E aí, o que que eu faço? A primeira coisa que eu faço é um nmap-o, onde eu vou fazer o fingerprint. A primeira coisa que ele vai fazer, pessoal, é fazer o seguinte: ele vai listar quais são as portas abertas que eu tenho. Então, se de fato eu tenho 1433, a primeira coisa que ele vai mostrar é 1433, e do lado ele ainda vai fazer o favor de colocar para você qual é o tipo dessa porta 1433. No caso, ele vai listar em SSQL. E aí você já vai saber o quê? Que é SQL Server. Quando eu sei que é SQL Server, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal? Então, olha só. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ir aqui nos services do SQL Server, tá? Deixa eu só trocar aqui para que vocês vejam o meu desktop. Perfeito. Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu faço, então eu entro no Configuration Manager do SQL Server, tá? E aí eu vou no protocolo daquela minha, do meu serviço. No meu caso aqui, pessoal, o que que eu tenho, tá? Eu tenho, deixa eu só pegar o Zoom aqui para que a gente possa ver mais claramente. Eu não consigo viver sem esse cara aqui. Tá? Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho dois SQL Servers aqui. Então, eu tenho o SQL Server padrão, né? Então, como que eu identifico uma instância padrão no SQL Server? MS SQL Server. E eu tenho uma outra chamada, Lua Moreno, que é a instância nomeada. Então, qual a primeira coisa que eu vou fazer? Tá? Então, eu sei que a porta padrão do SQL Server é 1433, tá? E aí, eu vou vir aqui no meu protocolo, TCP/IP de comunicação, IP addresses, e lá para o meu carinha ali de IPO, em vez de configurar cada um, eu vou falar que a minha porta de acesso é 8010. Ou seja, agora eu estou trocando a minha porta 1433 para 8010. Quando eu tenho uma porta alta, tá, pessoal? Então, uma porta acima de 8000, por padrão, o nmap, que é uma das classes mais famosas quando você está tentando fazer o fingerprint, que a gente chama, né? O fingerprint é identificar o que tem aquele IP. Né, e o que que ele pode revelar. Eu por padrão, não sou nmap como qualquer outra classe, eu não pego as portas altas. Então, se fizermos um nmap buscando aquele IP e pedindo fingerprint da sua rede, ele não vai ver essa porta. Isso já é um ponto muito positivo. Por quê? É o que eu falei, quando você está tentando fazer um acesso no servidor, você não sabe o que que você vai receber do servidor. Você não sabe, às vezes, se é um servidor de rede, se é um servidor, por exemplo, de aplicação, se é um servidor de banco de dados, você não sabe. Então, se você mascar a porta para uma porta alta, você já está o quê? Eliminando o acesso dentro do SQL Server. Tá? Porque eu não posso, tenho em mente que eu não posso mostrar a porta para ele. Tá? Só que aí, pessoal, quando eu mudo essa porta, o que que eu faço? Eu mudei a porta, perfeito, reiniciei o SQL Server, e agora a minha porta do SQL Server é a 8010. Qual a segunda coisa que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai no SQL Server Browser. O serviço está ativo do SQL Server Browser. Então, eu vou fazer um nmap na porta 1433, passando IP 10, 211, 55, 16, por exemplo. E aí, ele vai me listar o quê? Ele vai me listar a porta. Ele vai falar assim: opa, olha só, essa porta 1434 está habilitada, então eu vou falar para você o seguinte: ó, a instância padrão tem a porta 8010 e a instância nomeada, vamos ver aqui qual a porta da instância nomeada, IP address, é 49.432. Então ele já te dá isso de mão beijada. Tá? Então, qual a segunda coisa quando a gente está pensando, tá, em melhores práticas de configuração? É sempre desabilitar o SQL Server Browser. Tá? Então, essa é a explicação. A explicação é: se eu tenho esse serviço 1434, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é tentar acessar e perguntar para esse serviço o que ele tem em comum, tá? E o que ele pode me trazer. Então, aqui eu já começo a dificultar. Por quê? Se ele tenta acessar a porta 1433, eu não acho nada. Se eu tento 1434, eu também não acho nada. Ok. Qual é a minha segunda técnica, tá? Qual vai ser a técnica? Se eu sei, por exemplo, se eu estou aguçado nesse tipo de IP e eu sei que esse IP pode ser um SQL Server, o que que a gente vai fazer? A gente vai tentar jogar um broadcast na rede para descobrir quais são as portas que estão abertas, mas não tem tipo de serviço, por exemplo, portas alcas, tá? Então a gente vai fazer o que a gente chama de broadcast, e aí eu vou tentar fazer um MySQL Discover dentro do Linux. Então, eu vou passar o IP, vou passar um broadcast na rede, ele vai começar a perguntar todas as portas que estão abertas no servidor. Ou seja, notem aqui que eu mudei a porta. Isso não quer dizer que eu fechei a porta. Então, essa diferença é muito importante. Muito importante, tá? Então, o que aconteceu nesse momento? Ele vai ver as portas, só que ele não vai ver nenhum significado, nenhum meaning nessas portas. Ele vai ver o seguinte: ah, legal, tem a porta 8.010 aberta, tem a 49.000 aberta, tem, sei lá, tem 300 portas abertas nesse servidor. Ok, o que que eu vou fazer agora? Se eu quero testar se o SQL Server existe alguma porta dessas, qual vai ser a minha segunda, meu outro tipo de acesso? É criar um script, tá? Ou utilizar um nmap menos p e aí passando um t dois pontos, que é um range. Aí eu vou falar o seguinte: olha, eu quero o range da porta 1.000 à porta 100.000. E aí o que que aí o que que eu vou tentar fazer? E aí eu passo um argumento para o Linux falando: olha, tente verificar se dentro da porta 1.000 à porta 8.000 me retorne alguma coisa referente a script msql info. Então ele vai falar o seguinte: ok, então olha só, eu vou tentar acessar cada porta dessa, e a cada acesso dessa porta eu vou perguntar se isso é SQL Server, ou seja, eu vou mandar um grabber. E aí o sistema tem que realmente, obrigatoriamente, me falar se isso é um SQL Server ou não. Então, no final das contas, pessoal, o que eu estou falando para vocês é que não adianta de nada essa configuração. Tá? Então, essa configuração básica, onde a gente tem aí geralmente nos blogs esse tipo de documentação mais prévia, isso não segura o meu SQL Server absolutamente nada. Ele vai me atrapalhar aí 10 minutos, 15 minutos a mais de investigação. Tá? Então, geralmente, o que eu tô trazendo aqui para vocês é realmente exclusivo. Tá? Então, olha só, a partir desse momento eu sei que a porta está desabilitada e que o SQL Server está em portas diferentes. Tá? Então, vou fazer uma regra no Linux, onde eu vou tentar todos os tipos de acesso, e no final das contas eu vou achar assim: ó, olha só, amigão, a porta 8.010 não é um SQL Server. Tá? E aí acaba que eu desmascaro o SQL Server. Como que eu faço para barrar que isso aconteça? Então, qual a primeira técnica que a gente faz? Ah, eu falo o seguinte: cara, eu vou acabar com isso, tá? Então eu vou chegar aqui, eu vou acabar com a brincadeira. Eu vou habilitar o meu firewall, tá? Ok. Quantas vezes eu já configurei SQL Server desabilitando firewall? Muitas vezes, tá, pessoal? Então, coisa geralmente que a gente faz por preguiça de habilitar uma porta, tá? Então, quando você habilita o firewall, o que que acontece? Ele bloqueia, e aí, quando eu tento acessar a porta 1433, o que que acontece? Ou qualquer outra porta que eu esqueci de fazer a conexão, é barrado. O que que eu tenho que criar? Eu tenho que criar uma inbound rule. Eu tenho que permitir que a porta, que é o SQL Server, ela recebe conexão. Então, olha só, o que que eu estou fazendo? Presta atenção, eu estou proibindo tudo e eu estou agora fazendo o branch do SQL Server acessar aquela porta. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma regra chamada SQL Server Default Instance, que está habilitada, e ela faz o que, pessoal? Olha só, ela está o quê? A porta é o que a gente geralmente cria, tá? A gente tem um TCP habilitando na porta 8.010. Olha só que bonitão isso aí. Gente, o que que adianta isso aqui, pessoal? Nada. Por quê? Eu estou novamente habilitando a porta 8.010. Então, se eu fizer novamente um script, agora sabendo que é 8.010, essa porta está aberta, porque eu acabei de possibilitar que essa porta esteja aberta. Tá? Então, isso geralmente é o que acontece no dia a dia. Então, o cara vai lá, cria uma regra no firewall e habilita ela. Perfeito. Só que eu ainda continuo conseguindo acessar essa porta, porque ela está aberta. Tá? Agora, a dica para vocês: como a gente consegue minimizar isso? Tá? Existem duas formas de minimizar isso. A primeira forma é quando eu crio uma regra. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu crio um inbound rule, eu tenho aqui o programa ou a porta. Geralmente a gente vem na porta e habilita. Eu posso vir no programa e falar que o programa é o SQL Server. Então, quando eu fizer isso, olha só que interessante. Quando eu falar que quem acessa o SQL Server, ele vai saber que esta porta está restrita às festas que ele serve. Só que aí a gente ainda acaba tendo um tipo de problema, porque às vezes eu não preciso acessar, eu não acesso somente as que ele serve, eu acesso de um outro tipo de aplicação, ou um outro tipo de IP. Então, qual é a configuração mais interessante quando a gente está pensando nesse tipo de acesso? Olha só que interessante, pessoal, dica para vocês. Eu venho no escopo e eu falo assim: olha, amigão, só esses IPs aqui vão poder acessar o SQL Server. E agora sim eu estou restringido. Tá? Por quê? Na hora que essa porta, na hora que eu fizer um acesso no Linux perguntando se essa porta está aberta, ele vai falar assim: está aberta. Só que na hora que eu perguntar se o SQL Server reside dentro dessa porta, ele vai fechar essa conexão e vai falar: não, eu não posso te informar essa informação. Ou seja, o grabber, ele não posso buscar nenhuma informação de grabber, de cabeçalho, de header do próprio programa, porque isso está limitado para esses IPs. Então aqui eu acabo de fato restringindo a conexão. Tá? Outro ponto muito importante quando eu estou falando nesse tipo de acesso remoto, e aí pessoal, lógico, é o seguinte: ah, ok, isso aqui está habilitado. Então eu tenho outra classe aqui, tá, no Linux, no Kali Linux, onde eu consigo verificar o seguinte: cara, quem está barrando é o firewall? Que firewall é esse? E aí ele vai falar: olha, ok, quem está barrando esse acesso para o grabber é o firewall do Windows. E aí, o que que eu vou fazer, pessoal? Aí eu sei o quê? Eu sei o IP da máquina e agora eu tenho mais 17 classes de tipos de firewall, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou virar o meu tipo de investigação sem ser SQL Server e agora eu vou virar para o firewall. Eu vou tentar achar alguma vulnerabilidade Service Pack que não está instalado, algum outro tipo de coisa para conseguir retirar esse tipo de acesso e conseguir fazer o grabber, tá? Se eu estou trabalhando com tipo de Linux, então com o Firewall Linux, ontem o Roberto inclusive falou, tá? Eu tenho mais chance de conseguir, tá? Não porque não seja mais seguro, mas porque pessoas que escrevem as regras, tá, de Linux são uma das pessoas que escrevem os exploits para elas, tá? Então eu acabo tendo também o acesso a Linux, então eu tento desabilitar o firewall, algum tipo de coisa dessa forma, e consigo prosseguir, tá? Então, eu limitei aqui, mas vamos supor que no caso eu não tenha isso, tá? Como é o primeiro acesso? Então, olha só, eu descobri a porta e eu descobri o IP do servidor. Ou seja, qual é o meu próximo passo? Agora, de fato, acessar esse server, tá? Porque eu tenho a porta e eu tenho o IP. O que que eu vou fazer nesse momento? Eu vou utilizar o que a gente chama de brute force, tá? Então, eu tenho nada mais, nada menos do que o SA, ou seja, o SA está aqui na minha base, está bonitinho, habilitado, tá? E esse SA, logicamente, esse SA, ele precisa de mim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lista de passwords e vou começar a tentar fazer várias requisições, ou seja, SA 1, 2, 3, SA 1, 5, 6, 7, SA 12. E aí eu vou tentar realizar isso. Não só uma máquina, mas eu posso virtualizar e criar várias threads para fazer isso. Então eu posso falar para 16 threads fazer isso no começo do arquivo, outras 16 threads fazer no meio do arquivo e outras 16 threads fazer no final do arquivo. Tá, e aí eu vou tentar todas as combinações. Como eu disse para vocês, engraçado, de 60, 70, 80% dos tipos de brute force que são feitas no servidor quando o SA está habilitado, elas são feitas com sucesso. Então qual é agora, nível banco de dados, o que que eu consigo me permitir? Eu consigo chegar aqui no SA e desabilitar o SA. Tá? Na hora que eu desabilito o SA, o que que ele vai fazer? Tá? Então, eu desabilitei o SA, SA está desabilitado agora. Ele vai fazer, claro, o seguinte: ele vai ter uma outra TXT de tipos de usuários básicos. Por exemplo, esse aqui, ó, user 1, tá? Domain, administrator, enfim, e ele vai tentar o brute force. Tá? Vamos supor que caso ele consiga fazer esse tipo de brute force, qual é o segundo passo? O segundo passo de quando eu estou tentando fazer um brute force, se eu já entrei com o SA, aí sim eu vou o quê? Habilitar o CMD Shell. Então, independente, pessoal, se o CMD Shell estiver desabilitado ou não, nesse caso não vai te ajudar não, tá? Então eu venho aqui em Max, em CMD, tá? Eu vou gerar um tipo de script dentro do Linux onde ele vai me listar todos os tipos de configuração da instância. Você vai falar: opa, amigão, olha só, o CMD Shell está habilitado ou não, amigão, o CMD Shell está desabilitado. Eu vou entrar em uma outra classe e vou habilitar esse CMD Shell. Habilitando o CMD Shell, o que que eu vou fazer? Eu vou nada mais, nada menos do que fazer, por exemplo, um netsh adv firewall set all profiles state off. O que que eu vou fazer agora? Eu desabilitei o firewall. Tá? Depois eu vou colocar um outro CMD falando que, olha, adiciona o usuário, por exemplo, exploit 101, 2, 3, 4, 5, 6, engraçado, né? Edge, eu vou adicionar esse usuário lá. E depois eu falo que, olha, net local group administrators exploit. Então eu falo o seguinte, olha, garante ao usuário exploit administrador. Tá? Ou seja, agora eu não saí do meu escopo ponto de dados e fui para o administrador. E no final eu vou fazer o quê? Eu vou lá no HQ local machine, então tem um local específico lá dentro do Windows Server, que eu já estou falando de Windows Server 2012, tá? Aonde esse cara eu vou habilitar o acesso remoto nele. Então eu vou vir aqui em computador e nada mais, nada menos do que habilitar com que esse cara possa acessar remotamente. Então nada mais, nada menos do que vir aqui. Vim aqui em remote. E permitir com que eu consiga fazer o acesso remoto nessa máquina. E aí, permitindo que eu faça o acesso remoto nessa máquina, eu posso agora logar como usuário, tá? E realizar o tipo de acesso que eu queira dentro do servidor, agora como administrator, tá? Outro ponto, pessoal. Quando eu entro dentro do SQL Server Autenticado, por exemplo, eu posso utilizar um select, aí eu posso ter toda essa interface, não gráfica, mas eu tenho um CMD para fazer isso, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. Sys.sys. Logins. E olha só o que que esse sys/logins me traz, tá? No SQL Server 2014, eu tenho a criptografia em PSG, realmente o hash desse cara é totalmente diferente, tá? Mas eu tenho isso aqui, ó. Eu posso tanto fazer isso aqui, como tentar o SQL Logins. Então, quando de cara eu vou no login, eu não consigo achar. Mas olha só isso aqui, pessoal. O hash da senha do usuário é guardado dentro do SQL Server, tá? Como a gente não tem tempo agora, o que eu queria mostrar para vocês é o tipo de o que eu posso fazer para transformar esse hash em palavras. Então, eu posso pegar o hash todo e jogar no John the Ripper e esperar com que ele ache. Tá? Então, se é uma senha fraca, ele vai tentar todos os tipos de combinações para tentar achar esse cara. E isso funciona muito bem, obrigado, tá? Ou eu posso utilizar a técnica de criptografia de hash. Eu posso deixar uns links para vocês aqui no final, mostrando para vocês como que a gente pode ler. No SQL Server 2005 era mais simples ainda. Então, eu consegui, de fato, descriptografar isso utilizando a Cainha Bell, que era uma outra classe, ou utilizando o John the Ripper. Tá? Então, qual é a ideia aqui? Eu tenho que restringir esse acesso no banco de dados. O que que eu posso fazer? Primeira coisa, pessoal, é garantir que, além dos usuários SA estejam desabilitados, eu tenho que obrigar o usuário a utilizar complexidade de senha. Tá? E como que eu faço isso? Tá? Bem, eu posso, toda hora que eu criar, tá? Habilitar o enforce password policy, mas às vezes não depende só de mim, tá? Eu tenho outros DBAs utilizando. O que que eu posso fazer? Eu posso criar uma policy no SQL Server, tá? Então eu posso criar um policy management, um PBM, onde ele fala o seguinte: olha, amigão, todo usuário que você criar, obrigatoriamente ele tem que ser com complexidade de senha, tá? E aí eu acabo minimizando essa minha surface de ataque muito grande. Tá? Então a prática é desabilitar o usuário e fazer com que todos os usuários estejam, tá, com complexidade de senha. O que você pode fazer hoje no seu dia a dia, tá? A gente tem aí, a gente pode fazer uma DMV com syslogins, buscando quais são os logins que estão com senha de complexidade igual a zero e mandar um e-mail para cada usuário dele falando o seguinte: olha, eu vou habilitar a complexidade de usuário e você vai mudar no próximo login. E aí esse cara vai ter que habilitar no próximo login e criar uma política, um PBM, para que eu garanta isso. Outro ponto importantíssimo, tá? E ainda falando de login, eu posso criar uma DDL trigger no SQL Server, tá? Caso eu queira garantir um nível de tipo acesso, eu posso criar uma DDL a partir do SQL Server 2008 falando o seguinte: olha só, amigão, quando alguma aplicação logar aqui, ou quando um usuário logar aqui, eu vou verificar o IP desse cara, ou seja, eu posso verificar o program name. Tá? E aí, se esse program name aqui for diferente ou o IP for diferente da aplicação, eu faço o quê? Um refuse na conexão. E aí, por exemplo, isso foi um tipo de técnica que eu tive que utilizar quando eu recebi um tipo de intrusão em um cliente e o cara já estava dentro da SQL Server. Eu falei: cara, não tem o que fazer. E aí eu criei uma trigger, e aí a gente teve a ideia de criar uma trigger, que na hora que ele tentasse fazer uma requisição no SQL Server, eu verificava o quê? Ah, tá, você está tentando acessar com o usuário da aplicação, com a senha da aplicação, beleza. Mas o seu IP é o IP da aplicação, ou o seu IP, ou o seu programa, o nome do program name, é o nome do programa que está acessando, por exemplo, .NET, enfim, não. Então, faz o close da conexão. E aí ele tentava acessar o SQL Server, conectava, mas fechava a conexão. Tá? Então a gente pode criar um tipo de DDL trigger para fazer isso também. Referente à conta de serviço, pessoal, qual é o tipo de conta de serviço mais apropriada? Tá? Então, se eu estou utilizando local, eu não estou no domínio, eu vou utilizar minha local system. É a que menos tem privilégio possível, não local services. Tá? É local system. Desculpa, pessoal. Perdão, local services, tá? A local system é que tem maior privilégio, a local service é que tem menor privilégio. Mas a recomendação mesmo é que se eu estou no domínio, eu crio um usuário e sete essa conta buscando lá no AD, e essa conta não tem tipo de permissionamento algum, tá? Com isso, o que que eu estou fazendo? Agora eu estou restringindo com que ele acesse o SQL Server, eu estou restringindo com que ele escale o serviço. Quais outros tipos de acesso que eu posso ter? Bem, eu posso ter alguns outros tipos de acesso, bem mais complexos e bem mais demorados. Por exemplo, posso tentar pegar o sniff e tentar ficar traduzindo o pacote de rede para ver se eu consigo achar alguma coisa dentro. Ou seja, fazendo isso, o que que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a surface de ataque. E aí, pessoal, mais de 60, 70% dos caras que tentarem chegar, eles não chegam nesse tipo de configuração. Eles falam assim, ah, legal, olha só, estou tentando acessar a porta do SQL Server, mas ela está dando... Ela não está acessando. Então, cara, isso aqui nem é SQL Server ou essa porta aqui não é, tá? E aí a gente tem algumas coisas, por exemplo, se eu quiser realmente, por exemplo, descobrir quem é esse cara, ou ter uma surface para atacar ele, ou descobrir as informações para poder capturar, eu posso chamar o que a gente chama de honeypot, né? Eu posso ter um pote de mel onde eu falo que, por exemplo, eu instalo esse programa, tá? E tem alguns players de mercado que fazem isso. Eu instalo e aí esse cara, quando o cara fizer um fingerprint no sistema operacional, ele vê 1433 aberto, ele vai fazendo as configurações e eu posso levar ele. Na verdade, ele está tentando acessar o SQL Server, mas na verdade eu estou capturando todas as informações de login, de localidade, de usuário, de tempo de conexão, de IP, tá, dele. Então é bem interessante também. Como eu também tenho uma ferramenta bem legal, tá? Que é, tá, e foi esses dias que eu acabei achando ela, que é o GreenSQL, tá? Quem quiser depois dá uma visualizada. É bem interessante. É uma ferramenta que fica no meio, tá? Então ela é um middleware. Ela fica no meio do SQL Server, tá? Então ela fica entre o SQL Server e a rede, e ela acaba sendo um ponto de segurança. Ela acaba capturando, fazendo relatórios que você faz, bloqueando certos tipos de acesso, algumas coisas padrões já são, tá? Já são bloqueadas por padrão. Ela tem uma inteligência dentro dela em relação à porta dinâmica, enfim. Tá? Então, depois se vocês quiserem dar uma olhada, é uma ferramenta paga, logicamente, né? Mas é bem interessante de se olhar. Mas o que eu quero que vocês tenham foco é que as contas de serviços e os logins são os primeiros tipos de acesso, são a entrada do SQL Server. Então, depois que o cara está lá dentro, pessoal, é muito mais difícil, mas se a gente bloquear as contas de serviços e bloquear também os acessos ao SQL Server, né, com o login, eu acabo diminuindo o meu tipo de surface, aí diminuindo mais de 90% aí o tipo de ataque que eu venha a ter. Tá? Deixa eu só voltar aqui a apresentação. Bem, finalizando, a gente tem os webcasts relacionados, né? Então, hoje mesmo, às 8 horas, a gente tem aí Entendendo BioD, que o nosso querido Alberto já falou também, então Bring Your Own Device, como adotá-lo de forma segura na sua empresa, tá? Vai ser feito pelo Rodrigo Imaginário, MVP Security, Enterprise Security, bem interessante, tá? E na quarta-feira a gente tem segurança no Windows 8.1, que também é muito interessante e casa também totalmente, tá? Com essa apresentação, não só por ser Windows 8.1, mas muitas coisas se estendem tanto para o Windows 8.1 como para o Windows Server também, a parte de cabeça de segurança, enfim, tá? Então, pessoal, outra coisa muito importante é sempre atualizar, quando possível, os cabeça, tá? Que a Microsoft recomenda, porque são nessas cabeças, quando você não tem atualizado, você tem brechas, como service packs. Por exemplo, quer ver uma brecha muito interessante? Se você tiver, por exemplo, hoje não, é muito difícil, né? Mas ainda existe. Se você tivesse Windows XP, Service Pack 1 e 2, com uma classe que em 3 minutos era possível corromper o dump de memória, era possível corromper a memória, tá, do Windows XP e da Blue Screen. Então isso aconteceu no Ministério, que eu não posso falar o nome, onde 75 máquinas foram embora por um tipo de acesso dessa forma. Então o script que você joga na rede, onde ele entra dentro do Windows XP e corrompe os espaços de memória e acaba corrompendo a máquina. Então isso por quê? Porque não tinha o Service Pack 3 instalado. Então esses tipos de segurança são muito importantes para o que você tem hoje, tá? Falando, a gente vai já entrar no QA, eu sei que o tempo já está acabando, já acabou na verdade, mas rapidinho. A gente tem as iniciativas da Microsoft, né? Então não só também quando a gente está pensando nos webcasts, a gente tem premiação de MVP, como o Alberto falou ontem, premiação de MVP é uma forma de pessoas serem escolhidas como líderes da Microsoft para divulgar o conteúdo. Então todo mundo que tem paixão em divulgar, que tem prazer em fazer isso, pode um dia se tornar MVP, tá? E no caso, eu e o Alberto, nós somos o Alberto de Tecnologia, de Security, de Segurança, e eu de SQL Server, tá? O programa MVP Mentor, que é um programa que está destinado a estudantes, então nós recebemos algumas requisições da Microsoft para ajudar certos tipos de pessoas, e é muito interessante. Agora, dois pontos muito importantes para vocês, pessoal, é o MVA, tá? Que são treinamentos gratuitos da Microsoft. Eu não sei quem é das antigas aí, mas em 2008 nós tínhamos o Academy da Microsoft, que era mais ou menos isso, então você tinha especialistas da Microsoft gravando, tá? Vários treinamentos interessantíssimos, tá? E é a mesma coisa que está acontecendo no MVA. E hoje a gente tem uma gama muito grande. Então, todos os tipos de treinamento que você pensar, tá? Tem SQL Server, tem segurança, tem Windows, tem virtualização, tem coisa demais lá, tá? Então, é um ponto muito importante de estudo para vocês. E o Curra, tá? Inclusive, eu vou fazer o Curra dessa apresentação de melhores práticas de segurança, tá? E aí vocês podem encontrar lá no Curra, em curra.microsoft.com, onde eu vou fazer o quê? A gente cria um Curra com um nome, e dentro, quando vocês acessam esse nome, vocês têm todos os links específicos daquilo que vocês estão vendo, tá? Então, os direcionamentos dos links mais importantes. Então, é bastante importante ter esse direcionamento aí, pessoal. Tá? Eu estou deixando meu e-mail, então quem tiver dúvida aos comandos de Linux ou quiser depois que a gente entre remoto um dia pelo Google Hangout, alguma coisa assim, para que eu possa mostrar para vocês, eu vou ficar devendo porque eu não consegui pegar o cliente aqui instalado, eu não consegui fazer com que a gente visse o Linux aqui, mas se alguém tiver alguma vontade, a gente pode marcar aí um webcast, alguma coisa assim, sem problema algum, eu posso mostrar para vocês como funciona, mas para qualquer tipo de dúvida também, tá? É só vocês mandarem e-mail aqui. Alberto, eu terminei. Você pode colocar aí a votação. E se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, por favor, sinta à vontade. E muito obrigado.